És adorado, Senhor, tu és louvado. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Aleluia. Vamos abrir Hebreus, no capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. Muito bom falar dos heróis da fé, e tem alguns que eu admiro demais na Bíblia. E eu escolhi, né, falar de alguém que para mim é um testemunho de gente que viveu um alto grau, um grau mais avançado de vitória. É que mais do que ter vitória, é você conseguir alcançar um alto grau de vitória. Então, vamos elevar o nível hoje. O pastor Carlos Henrique gosta de falar isso, né? Vamos elevar o nível para um alto grau de vitória. Se você está dizendo assim, ah, pastor, eu ainda estou no nível de um alto grau de lutas, né? Mas hoje eu não quero falar de lutas, quero falar de vitórias. E quero falar de um nível mais elevado de vitória. E a gente precisa encontrar as vitórias de Deus. E você precisa avaliar aonde é que você está tendo alguma dificuldade que não está chegando ao nível de vitória. Para depois chegar ao nível de o grau de que a gente chama de grau avançado de vitória. Queria pedir, antes de ler o texto, para a gente comunicar algumas vitórias que a gente tem recebido em vídeos curtos ou áudios curtos. Curto, quando eu falo, é de um minuto, da secretaria. Mande para esse WhatsApp aí, que a gente vai, à medida do possível, colocar. Que tipo de vitória? Preste atenção, hein? Tipo de vitória que eu queria que você colocasse. Vitórias têm a ver com alguns modelos da Bíblia. Por exemplo, o povo no deserto viveu uma experiência de que a roupa não gastava, o chinelo não gastava, a sandália não gastava. Eles viveram uma experiência, né, de que Deus mantinha a coisa como se fosse novo. Teve alguém? Você teve alguma experiência desse tipo? De que Deus tem conservado alguma coisa sua. Não vale falar das roupas do guarda-roupa em 2020, porque não usou mesmo, né? Ficou tudo guardado. Mas eu estou falando de sinais claros que você viu isso. Quer ver outro modelo? O azeite da viúva que se multiplicou. Talvez você tenha tido experiência de algo que Deus multiplicou na sua vida, na sua casa, até de comida mesmo. De, poxa, o macarrão não acabava. Né? Durante tanto tempo a coisa rendeu, mas rendeu que a gente não entendeu, foi milagre. Conte algum milagre desse tipo, né? Conte também, talvez você tenha tido experiência como Elias, quando foi alimentado pelos corvos, né? Você recebeu algum tipo de bênção que foi suprimento para sua casa, que veio de alguém que você nem esperava, né? Não precisa ser de pássaros, mas vem de alguém. Os pássaros, eles fazem isso com a gente, né? Eu tenho um canteirozinho lá em casa, que as sabiás, claro, elas trazem semente de pimenta, de outras coisas, e jogam lá porque elas querem comer depois, elas são espertas, né? E a gente, claro, compartilha. Mas se você tiver algum testemunho nessa área, por favor, conte com vídeo ou com áudio, mande para a secretaria, naquele telefone que a gente colocou aí, vamos colocar de novo, que à medida do possível, hoje à noite, por exemplo, no culto, a gente já pode colocar algum, né? Algum. Conte para a gente, mas tem que ser rápido, tá bom? Se for coisa longa, não vai dar para colocar. Bênção. Hebreus capítulo 11, para quem não conhece, Hebreus capítulo 11 conta a história dos heróis da fé lá do Antigo Testamento. É até uma prática muito legal você ler em Hebreus 11, quando você achar um nome, Noé, aí você vai lá no Antigo Testamento procurar a história de Noé e você lê a história total, completa, tá bom? Para você entender. Cada personagem que você achar aqui, você vai lá no Antigo Testamento ler. Eu já fiz esse exercício, é muito bom. Mas eu vou ler o finalzinho do texto, quando ele já está concluindo, falando dos heróis da fé. Ele fala que, verso 32, que falta espaço para falar de outros aí, né, que são importantes, profetas, reis, gente que lutou, comandante de exército. E no 33 ele diz, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, está falando aí só de vitórias, fecharam a boca de leões, todo mundo sabe que é sobre Daniel, se você não sabe, vai ler a história de Daniel. 34, extinguiram a violência do fogo, a gente sabe que isso aí é a história dos amigos de Daniel na fornalha, escaparam ao fio da espada, tivemos vários, e aí fala uma expressão muito importante que ele diz, da fraqueza tiraram força, vamos dizer de novo, da fraqueza tiraram força, o nome disso aí é resiliência, gente, eu já falei disso aqui, fizeram-se poderosos em guerra, como foi o caso de Gideão, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, essa citação é importante, né? E a gente vai falar, focar nessa questão da resiliência, porque isso tem tudo a ver com um grau mais alto, mais elevado, mais avançado de vitória. Tem gente que só quer ter vitória. Deus quer que a gente tenha vitória e que alcance um grau mais elevado de vitória. Ou seja, que a gente possa colher mais bênçãos da mesma vitória. Quantas bênçãos você colhe de uma vitória? Ah, vitória para mim já é suficiente, eu não quero nem pensar em outras coisas. Não! Nós temos muitos exemplos na Bíblia de bênçãos que se tornaram bênçãos multiplicadoras, trazendo muitas outras bênçãos. Então, isso é o grau avançado de vitória. Resiliência é uma palavra que surgiu, né, no meio acadêmico, analisando certos elementos na biologia que têm essa capacidade de, a partir de algo que parecia ser fraco, a partir de uma situação de perda, acaba surgindo força nessa situação, energia, produzindo algo que seja até novo. Temos muitos exemplos, né, na natureza. No início se falava de resiliência com uma ideia apenas de não se deixar vencer por uma luta, não se deixar dominar por algo negativo, não se deixar derrotar diante de uma luta. O exemplo no começo, quando se falava em resiliência, era do bambu, que é um tipo de planta que, diante da força do vento, o bambu ele vai se inclinando, ele vai se dobrando, mas ele não se quebra, dificilmente acontece isso, né? Ele consegue resistir a força. Então, a ideia de resiliência era de resistir à força contrária, negativa. Mas depois a ideia, né, começou a se desenvolver. Hoje, até a psicologia usa essa ideia da resiliência como sendo a capacidade de alguém de resistir ao ataque de uma fraqueza, uma doença que seja, né, uma necessidade, né, o desemprego, e a pessoa, a partir daí, ela se sentir tão forte e ela conseguir transformar aquela situação em algo muito bom. Então, ela encontrou força na fraqueza. A gente conhece aí algumas histórias de pessoas que, durante o ano de 2020, perderam o emprego e elas desenvolveram uma cultura de produzir algo da sua própria capacidade, uma arte ou até produtos, que ela começou a vender e ganhou mais dinheiro do que o dinheiro que ela ganhava com o emprego formal. Ou seja, isso é resiliência. Então, a minha carência financeira me fez produzir algo novo. Né? Isso é bom demais. Eu tive esses dias, do final do ano para cá, né, uma experiência relacionada a isso. A Bíblia conta em Jeremias 18 que Deus mandou que ele fosse à casa do oleiro, para ele aprender com o processo que o oleiro trabalha com barro, transformando em vaso. E a lição é muito linda, se você nunca leu, a gente já pregou disso aqui algumas vezes, né, na igreja, e vale a pena você meditar sobre isso. Mas no final do ano, Deus me chamou a ir na oficina do relojoeiro. Não está na Bíblia isso, está na minha história. A oficina do relojoeiro. E eu, né, estava vivendo os últimos dias do ano pensando, né, o que, que de ruim ainda vai acontecer nesse ano, sem ser pessimista. Mas a gente estava recebendo tantas notícias ruins, até os últimos dias de coisa ruim acontecendo. Eu falei, esse ano precisa acabar logo. Lembra que todo mundo estava na pressa de acabar 2020 para acabar com tanta notícia ruim? Pois bem, comigo aconteceu nos últimos momentos uma situação ruim. Né? O meu relógio novo, estou até com ele aqui. Eu tinha ganhado ano passado esse relógio. Era um relógio novo e eu gostando tanto. E numa saída rápida que eu estava vindo para a igreja, acho que era a vigília, eu estava em cima da hora, eu fui botar o relógio, quando eu passei aqui, que eu fui apertar, escorregou. E a situação muito pior do que a gente imagina, né, acontece numa hora dessa. Em 2020, acontecendo tantas coisas ruins, o relógio caiu de cara no chão. E, claro, quebrou o vidro. É, e se a gente pensa que se uma coisa está ruim, ela não pode piorar, pode sim. Né? Porque quando eu fui olhar, o vidro quebrou, não estilhaçou por fora, não partiu, mas ele quebrou por dentro e soltou migalhas de vidro internamente, sem soltar o vidro. É, e aí ficou, inclusive, atrapalhando os ponteiros de andar, porque ficou cheio de pedaço de vidro. E aí eu fui à oficina do relojoeiro, porque o relojoeiro tem que dar uma solução. E aí, quando eu cheguei lá, ele abriu o relógio, né, e começou a me dar as notícias. Eu fiquei junto, olhando, ele disse, não, isso aqui eu vou ver agora. E eu fiquei observando o trabalho dele, botou a lupa, né, e olhando essas coisas tão pequenininhas que tem dentro do relógio. Ele disse, olha, o vidro realmente se espatifou, espalhou aqui por dentro, e eu vou limpar. E aí eu não queria mais ouvir mais nenhuma notícia ruim, achei que ele ia trocar o vidro. Ele disse, mas eu vou ter que abrir a máquina, porque o pó do relógio, do vidro, entrou dentro da máquina do relógio. E está correndo o risco desse relógio não servir mais por causa dos pedaços do pó do vidro dentro do relógio. Falei, poxa, não tinha outra notícia ruim para me dar? Né? Já tinha tido tanta notícia ruim com o relógio. E aí ele disse, eu vou tentar. Ele disse, não, tente, que eu queria muito que consertasse. E ele começou a abrir, desmontar pedaço por pedaço, limpando. E eu pensei, embora, eu disse, não, agora eu vou ficar. Por quê? Porque agora é um desafio, esse relógio tem que ficar bom. E a boa notícia, que quando ele terminou, ele montou novamente, botou a bateria, o relógio funcionou. Aí você diz, que vitória! Né, um exemplo de vitória. Mas aí vem um exemplo de vitória de grau avançado. Ele virou, olhou para mim e disse assim, eu posso colocar um vidro mais forte do que aquele outro, mais grosso, que caso caia, dificilmente vai acontecer de quebrar dessa maneira. Vamos reforçar no vidro. E aí ele pegou um vidro bem grosso, colocou aqui, eu fiquei todo feliz. Toda vez que eu olho para o relógio, eu penso em uma vitória de grau avançado. Porque aquilo que era frágil, que me trouxe tanto transtorno, me incomodou tanto. Agora, quando eu olho, eu só penso em coisa boa, de agora o vidro é mais forte. Agora o vidro é reforçado. Então, ao invés de eu lembrar de forma negativa do relógio ou da situação, eu olho e penso em algo positivo. Toda vez que a gente pensa em grau avançado de vitória, a gente está pensando em algo muito positivo. E de todas as lutas que a gente está vivendo, a gente precisa pensar assim. Eu não posso ficar com drama, com estigma da luta. Eu tenho que ficar com a sensação gostosa de vitória e de tantos frutos que a gente colhe da vitória. Deus é um Deus que trabalha assim. Um dos exemplos que nós temos aqui de alguém que da fraqueza tirou forças é o exemplo de Daniel. Eu comecei o ano lendo Daniel, terminei Daniel e fiquei impactado com a história de Daniel. Eu quero que você abra lá no capítulo 6 de Daniel, porque vale a pena a gente ver esse exemplo de grau avançado de vitória. Porque Daniel, ele enfrentou a cova dos leões. Eu não vou contar a história aqui, que todo mundo conhece. Diz, ah, mas eu sou novo na IBV, não conheço. Então eu estou te dando aí a referência, capítulo 6, para você ler depois. E no livro de Daniel, aconteceu na história dele um complô contra ele. No versículo 6, fala de todos os políticos da época, e Daniel era um político também de sucesso, um primeiro-ministro de sucesso, mas ele foi envolvido numa trama, e esses políticos se reuniram contra Daniel e queriam arrumar um jeito de derrubá-lo. E no verso 7, eu quero ler o verso 7, porque mostra a trama e o sofrimento. Diz, esses presidentes, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governantes concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme que esse decreto diga que todo homem, por espaço de 30 dias, tem que fazer petição ao rei e não a nenhum Deus. E que se isso acontecer de alguém fazer orações a algum Deus e não fazer pedidos ao rei, seja lançado na cova dos leões. Um decreto que traz dor, fraqueza, sofrimento para um homem como Daniel. Daniel é exemplo na Bíblia de alguém que começou bem e terminou bem. E o segredo de Daniel, está claro aqui no texto, depois você vai ler, que Daniel orava diariamente, vários horários do dia. Ele praticava uma relação de presença de Deus o tempo todo, em toda a sua jornada, em todas as coisas, convidava Deus para tudo que era atividade dele. Então, quando ele ia para o trabalho, ele não deixava Deus em casa, ele levava o Senhor junto, porque lá no trabalho ele orava. A oração nos faz lembrar de que a gente não tem como fazer nada sozinho. O ser humano é muito orgulhoso, vaidoso, e o ser humano é prepotente. A gente tem a ideia de que vamos pedir a Deus, Deus me dá a resposta, eu vou lá e faço sozinho. Não, Deus quer fazer junto. Por isso a gente tem que orar sempre, estar sempre na oração. E quando veio esse decreto, que foi uma armadilha, porque os caras sabiam que Daniel orava todos os dias, eles disseram, vamos pegar Daniel na oração que ele faz. E o decreto era esse. Comparando com esse decreto, no final da história, no verso 22, diz assim, Daniel respondendo ao rei, depois que ele foi lançado na cova dos leões, disse, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei, né, depois desse milagre que aconteceu, o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham feito o complô contra Daniel, e tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, com todo mundo que fazia parte da vida deles, e antes que eles caíssem, os leões já estavam atacando. Verso 25, então o rei Dario, agora vamos falar de decreto, comparando com o decreto do verso 7. Então o rei Dario escreveu aos povos, às nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. Faço, verso 26, um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Conclusão, verso 28, Daniel, pois, prosperou no mega reino de Dario. Dá para ter dúvida sobre bênção alargada, sobre o estado, o grau avançado de vitória? Diante de uma situação que era um decreto para destruir a vida de Daniel, para impedir que ele orasse a Deus, Deus transformou essa situação numa vitória, que não foi simplesmente a vitória de não ser comido pelos leões, mas de uma vitória que resultou num novo decreto. E agora o decreto era completamente contrário e avesso ao primeiro decreto. Quando o primeiro decreto era para que ninguém orasse a Deus nenhum e só pedisse ao rei, agora o segundo decreto era um decreto que respondia ou trazia uma proposta para o mundo inteiro a buscar, respeitar, a se inclinar e reconhecer, temer o Deus vivo e poderoso que nós conhecemos. Que vitória ampla, que vitória alargada para Daniel. E eu queria que a gente orasse por isso, que a gente pedisse a Deus: Senhor, nos dê uma visão de vitória num grau avançado. Que as vitórias que o Senhor coloque na minha vida, elas sejam amplas, muito mais do que receber uma vitória. Eu quero que essa vitória se multiplique para a glória do teu nome. Não é simplesmente para que eu seja uma pessoa vitoriosa. As nossas vitórias são declaração de que Deus está vivo. Daniel fez o rei proclamar, aliás, mais além, declarar e assinar um decreto para que as pessoas temessem Deus. E ele testemunha que esse Deus livra e salva. Faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel era uma testemunha no reino de Dario, talvez uma das poucas. Agora, o rei Dario é testemunha para o mundo inteiro. Onde é que você quer chegar com suas vitórias? Que grau você quer experimentar de vitórias na sua vida? Talvez você ainda esteja avaliando o que vai ser esse ano e criando expectativa. Irmão, não tenha dúvida. Deus te chamou para uma vida de vitórias. Você diz assim: mas são tantas lutas, pastor. Você já procurou olhar para as suas lutas e ver o que Deus quer fazer através delas? Quem sabe Deus está te chamando para o quebrantamento, para a humilhação, para a entrega, para você se dobrar diante do Senhor e sair da condição de autossuficiência. Deus usa as nossas lutas para nos tratar como filhos que precisam de disciplina. Olhe para as suas lutas. Daniel, quando recebeu o decreto do rei dizendo que ninguém podia fazer oração, sabe o que ele fez? Foi orar. Ele não teve medo, ele não entrou em crise, ele não foi reclamar com Deus. Tem muita gente que vive reclamando de Deus: Deus, eu não estou entendendo nada. Ele ficou quieto, foi orar. E quando os seus inimigos entregaram Daniel para o rei, disseram: ó rei, olha lá, está fazendo oração, você vai ter que colocá-lo na cova dos leões, que prenderam Daniel, Daniel foi tranquilo. Quanta gente, quando chega a luta, começa a encostar Deus na parede: Deus, eu não estou entendendo, eu fiz tudo certo e as coisas estão dando tudo errado. Quem disse que está dando errado? Quem disse que luta é a vida dar errado? quentes. Luta é o ambiente, é o piso, é o chão onde Deus constrói vitórias. Deus precisa de lutas para transformar em vitórias. Ah, eu quero ter vitória sem ter luta. Ah, irmão, por favor, se converta. Aprenda a viver como um cristão. Um cristão, ele caminha no meio de tempestades, lutas, do caos, do deserto. Mas Deus está lá, fazendo coisas inesperadas. Deus mandou um anjo naquela cova de leões famintos. Ah, eu queria ver essa cena, nunca vi nenhum filme. O anjo segurando e fechando a boca. Os leões não estavam sem fome, não. Deus não colocou um jejum e declarou, jejum, viu, galera? Hoje é jejum, ninguém vai comer ninguém aqui. Não. Força do anjo fechou a boca dos leões. Eles ficaram lá lutando. Imagina a raiva que eles estavam de estar ali sem poder comer. Tanto é que quando vieram os inimigos, eles não esperaram nem cair, já pegaram no ar. Daniel não falou nada, ele foi. E ele deixou Deus fazer o que ele queria fazer. Se tivesse que comer, eu vou para o céu. Mas Deus queria ensinar Dario a se inclinar diante do Deus vivo e verdadeiro. Foi dessa maneira que Deus queria dar uma lição para o rei de toda a terra da época. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Agora a gente fica o tempo todo perguntando, Deus, não estou entendendo. Deus, o que que o Senhor está fazendo? Deus, o que que o Senhor está... Deus, eu estou sofrendo, ó, está doendo. Se Deus te levar para uma situação de leito, se cair na sua mão um diagnóstico, dizendo que você agora vai ter que entrar num tratamento pesado, o que que você vai fazer? Você vai ficar reclamando com Deus? Ou você vai ter foco nas vitórias que Deus vai te dar, e não vai ser uma nem duas, virão várias? Quanta gente ano passado, quando teve que ficar em casa, recluso, com toda a família, descobriu que foi um chamado de Deus para consertar seu lar, e descobriu que tinha muitos problemas que precisavam ser tratados e sanados, encarou cada um deles como uma obra que Deus queria fazer, e hoje está desfrutando de harmonia como nunca dentro da sua casa. As pessoas estão se olhando nos olhos, as pessoas estão se cuidando, se respeitando. Aliás, Semi falou de cuidado aqui ontem. Cadê Semi? Ela falou de cuidado. Você ouviu a palestra ontem sobre cuidado de si e dos outros? Não, onde é que você estava ontem à noite? Por favor, irmão, a igreja tem dado oportunidades a gente crescer. Vá para o YouTube aí, cata essa palestra de ontem, assista, e amanhã, 7:30 da noite, veja o fechamento que ela vai fazer. Porque a gente precisa se cuidar. Que às vezes a sua falta de vitórias é porque você está fazendo tudo errado nas coisas mais simples e básicas da sua jornada, que seja cuidar da sua saúde.